Senhores Deputados, vamos então prosseguir os nossos trabalhos, agora com a audição do Senhor Comandante Nacional de Operações de Socorro, José Manuel Moura, a quem agradeço a colaboração e a presença desta Comissão e peço desculpa por ter estado à espera este tempo todo para poder ser ouvido, mas de facto houve aqui algum atraso nos nossos trabalhos. Eu ia convidá-lo a poder fazer uma primeira intervenção, desejavelmente para o período de 10 minutos, após o que se seguirão as perguntas. Cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos para colocar questões, depois o senhor comandante disporá sensivelmente igual tempo para poder responder. E, portanto, eu não ia atrasar mais os nossos trabalhos e, portanto, mais uma vez agradecendo a sua colaboração, convidava-o desde já a usar a palavra.
Muito bom dia a todos, uma vez mais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha, de facto, aqui preparado uma pequena apresentação no seguimento do mail que me foi enviado, mas sendo certo que a Comissão esteve na Autoridade Nacional de Proteção Civil, eu tive a oportunidade de fazer a apresentação daquilo que foi o balanço do dispositivo com o conjunto de indicadores que foi partilhado e, portanto, eu escusei-me, tenho aqui a apresentação de facto, mas não iria repeti-la. Tenho aqui, não sei se faria ou não algum sentido, porque o modo que me deram era falar sobre o combate, que era tentar demonstrar qual é o modus operandi, como é que as coisas hoje estão organizadas, como é que funcionam. Se isso for útil, eu propunha-me então passar, eu não sei, é para ali, para aquele, eu tenho aqui em pen. Está passando? Está aqui. Muito bem, então, tanto quanto possível, cumprir os 10 minutos. O que me propunha, então, era muito rapidamente, de facto, fazer aqui uma breve apresentação daquilo que é, como estamos organizados, como é que as coisas funcionam. De facto, a defesa da floresta é um desígnio nacional. E nós, como eu tive a oportunidade de dizer naquela reunião onde participei com os senhores deputados, de facto há anos que nós temos no nosso sistema e sobretudo na última década em que temos resultados que foram alcançados muito favoravelmente e que, em alguns momentos, isso pode ter constituído aqui um paradigma no sentido de pensarmos que o problema dos incêndios florestais estaria resolvido. E nada mais errado, porque estes anos que foram considerados como bons foram conjunturais e, portanto, não houve nenhuma medida que fosse tomada em função daqueles 2007, 2008, que depois de 2005 como ano de piores. E, portanto, estas condições extremas, a acumulação da biomassa aumenta o risco e, portanto, estaremos na iminência destas alterações na normalidade da vida das populações, os danos ecológicos e económicos importantes, os encadeados de situações de emergência. Veja-se os extremos que estamos a viver hoje. Estamos com 60 graus negativos em Boston e estamos com 54 graus positivos na Austrália. E, portanto, qualquer homólogo com estas condições, portanto, serão confrontados também com situações extremamente difíceis, nomeadamente na Austrália, no âmbito da defesa da floresta. Portanto, como sabemos, desde sobretudo 2005 e concretamente pela legislação produzida a partir de 2006 e sobretudo por um documento para mim que é determinante em toda a estrutura, que é o CIOPS, o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, foi determinado que o sistema de defesa da floresta assentava nestes três pilares, sendo certo que o primeiro a prevenção estrutural, operacional e nós com o combate, sendo que os dois últimos com responsabilidade da tutela da administração interna e o primeiro da agricultura. Nós, de facto, o que temos no terceiro pilar, no combate, temos o dispositivo integrado suportado no CIOPS, garante em permanência esta resposta operacional, com uma vigilância dissuasiva, uma atenção oportuna, um ataque inicial musculado, que pretenderei mais à frente tentar demonstrar de que forma é que ele está organizado. Todos os anos é produzida uma diretiva operacional nacional, que tem este caráter plurianual, que é universal, permanente e flexível, constitui-se como um instrumento de planeamento e organização, garante a arquitetura da estrutura de direção e regula a coordenação institucional. Diria que é o documento onde todos os agentes, independentemente da sua titularidade, GNR, sapadores florestais, todos os que concorrem para o sistema têm que beber a partir deste documento, que acaba por ter força, é ratificado pela tutela, e, portanto, acaba por ter força de lei para todos aqueles agentes que concorrem para o sistema. Serve de base à elaboração de todos os planos de resposta operacional de todos os agentes. E, portanto, a característica deste documento é simples, porque é elaborada de forma concisa para ser entendida por todos, é dinâmica, porque é atualizável em função quer da evolução qualitativa, quer quantitativa dos recursos e do risco, sendo que os recursos, mais à frente também, tentarei demonstrar que não é rigorosamente aquilo que o Comandante Nacional, a cada momento, entende ser o mais desejável, é o possível e não o desejável, é adequada porque responde às necessidades e à realidade, e é precisa porque é clara na atribuição e na competência de responsabilidades, sobretudo aqui na competência de responsabilidades, muito por força deste documento do CIOPS que eu referi, que vem definir, sobretudo, a hierarquia de comando e controle de todas as direções. Tem esta finalidade, definir a estrutura de direção, comando e controle, um conjunto de princípios, o princípio de comando único, a cada momento só há uma e uma única pessoa a comandar cada uma das operações, portanto isso em nenhum momento pode ser confundido e não é. Prever as missões para cada um dos intervenientes, preparar e organizar antecipadamente os meios para uma resposta integrada e permitir desencadear ações destinadas a limitar os danos. As bases de atuação são estas, uma cooperação institucional, porque são muitas aquelas instituições que concorrem para o sistema, a coordenação das forças, a gestão da informação, baseado no conhecimento, na experiência e na confiança. Os princípios são estes, prevenir o comportamento de risco, vigiar e detectar e avisar, combater com rapidez e segurança. Os objetivos operacionais estavam delineados no passado ano, foram estes 6, sendo que os 3 primeiros eram a permanente segurança das forças. Permanente segurança das forças, pese o facto de termos o balanço que temos, de alguma forma dramática, do ano 2013, com as vítimas mortais, porventura a razão primeira por que estamos hoje aqui. O combate, então, está suportado em todos aqueles que concorrem para o sistema, sendo que há aqui 5 players que são fundamentais, à cabeça e por ser o de mais determinante, sobretudo na sua força, que são os corpos de bombeiros, e depois temos a Força Especial de Bombeiros, temos o Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da GNR, portanto, os que estão aqui a amarelo, os sapadores florestais, sejam eles, independentemente da sua titularidade, câmaras municipais, organizações de produtores florestais, a Focelca, que é um aglomerado de empresas que tem um dispositivo que também concorre para o sistema, no âmbito das celuloses, e, portanto, é um dispositivo que envolve todos. Há pouco dizia, porque já na última reunião não deixei de focar isto, nós não temos o dispositivo, temos o dispositivo que cada agente demonstra a sua disponibilidade a cada momento. Ou seja, se compararmos aqui, por exemplo, Viana do Castelo, que tem 12 corpos de bombeiros, com Castelo Branco, que tem 12 corpos de bombeiros, em Castelo Branco nós conseguimos ter 40 equipas de combate, 45, com o dispositivo, de alguma forma, suportamos e com participação, e com participamos, em Viana do Castelo, com os mesmos 12 corpos bombeiros, só conseguimos ter 12. E não há, mesmo dizendo, podem ter 30, podem ter 20, não há, porque não há recursos humanos, não há bombeiros, e, portanto, este é um problema estrutural. Por isso eu dizer, na última reunião, que enquanto a situação, alguma da estrutura não for resolvida, isto não deixará nunca de ser um problema conjuntural. E, portanto, este quadro, que é o Agente de Proteção Civil por Excelência, que são os corpos bombeiros, onde, à data de ontem, porque este número é dinâmico, teríamos 27 mil homens no quadro ativo, sendo que, no máximo, temos 9 mil disponíveis em permanência durante todo o ano. Temos como, mais ou menos, boa notícia, estes sem quadro, que são estes 13.845 operacionais, sem quadro porquê? Porque são elementos que estão, ou são aspirantes ou cadetes que estão a fazer o seu percurso para entrar na carreira do bombeiro e, portanto, aqui alguma boa expectativa que no futuro haja aqui alguma reposição destes quadros. Quanto ao conceito, é a monitorização permanente que nós fazemos através do Comando Nacional com a nossa malha de, quer dos comandos de agrupamento, quer os 18 comandos distritais, que hoje tem esta organização por força da alteração da lei orgânica que aconteceu no passado mês de junho. Portanto, temos um Comando Nacional, temos 5 agrupamentos que estão aqui demonstrados no mapa de Portugal, aqui com estas cores. A azul, o agrupamento norte, que envolve os 5 distritos a norte do Rio Douro. Depois o centro-norte, imediatamente a seguir, com Aveiro, Coimbra, Viseu e Guarda. O centro-sul, com Leiria, Santarém, Porto Alegre e Castelo Branco. E depois o sul, com Lisboa, Setúbal, Beja e Évora, sendo que o Algarve constitui um agrupamento por si só. E, portanto, aqui também permitiria já dizer que esta alteração à lei orgânica, quando cheguei às funções, o que estava em cima da mesa há mais ou menos um ano, era a possibilidade, porque havia a indicação de que termos um patamar supradistrital. E a redução tinha que haver no dispositivo, na estrutura. E, portanto, eu recordo que tínhamos nos quadros 56 elementos de estrutura operacional, havia a figura dos adjuntos distritais, e, portanto, foi extinta a figura dos adjuntos, e, portanto, reduzimos de 56 para 45. Portanto, isto por força daquelas questões da redução de lugares dirigentes na administração pública. E foi criado o tal patamar superdistrital. O que estava em cima da mesa quando cheguei, e o meu antecessor, que foi ouvido antes de mim, o que estava desenhado era uma coisa do tipo haver estas 5 regiões, haver um grande comando regional e ficar uma antena em cada distrito. E, portanto, o que eu, aqui, com alguma responsabilidade nossa, revertemos esta situação, que foi manter algum músculo em cada distrito, com um comandante e um segundo comandante, e deixar para já uma antena em cada um destes agrupamentos e só uma pessoa. Portanto, não há um comando regional, há uma figura em cada um destes agrupamentos. Mas isso podemos mais à frente tentar desmontar melhor ou tentar explicar melhor, para tentar cumprir aqui os 10 minutos. Dentro do conceito ainda, a detecção precoce é determinante, e aqui a detecção precoce está assente no outro pilar, na prevenção estrutural da GNR. Este ano tivemos o projeto piloto com a monitorização da espectrometria óptica nos GRES, que também não conseguimos os resultados que entendíamos ser os mais desejáveis, muito por força da calibração do sistema. O despacho imediato de meios musculados de ataque inicial, portanto, este é o desenho. O desenho é este. Tem que haver uma detecção oportuna. A partir do momento que temos uma detecção, o comando distrital despacha imediatamente para o CODOS os meios e tem um máximo de 2 minutos para fazer o despacho de meios. E o ataque inicial assenta no princípio de que até 20 minutos nós temos que ter um meio na frente de fogo. E, portanto, estas médias estão hoje nos 11 minutos e qualquer coisa, portanto, muito boa. Há distritos com médias de 6 e há outros com 17, 18, com primeiras intervenções mais afastadas. E, portanto, este conceito está a ser cumprido. Hoje, o ideal, isto é mérito dos meus antecessores, já estava a funcionar, e, portanto, hoje o difícil é manter o sistema com o conceito de triangulação, com os meios de que dispomos para manter o conceito de ataque inicial. O que eu, desde o princípio sempre, e foi o meu grande impedimento, tem a ver com o ataque ampliado, e é que eu penso e julgo que temos margem para poder melhorar. A figura que nós temos em cada um dos momentos é sempre o comandante das operações de socorro, que é o COS, é ele que comanda todas as operações, e ele é constituído pelo chefe da primeira equipa a chegar ao local. Sem bombas no local, seja da brigada eletrotransportada, dos chapadores, dos militares, do que quer que seja. A partir do momento que temos uma equipa de bombeiros, quem comanda a operação é o mais graduado do Corpo de Bombeiros. Portanto, isto que é o sistema que temos a instituir. A situação complica-se. Então, é o comandante da área de atuação própria, daquele concelho ou daquele município, que tem que assumir o comando da operação. A situação complexa fica mais ou por ausência do comandante na sua área de atuação. O comandante distrital deve indicar um comandante para fazer o comandamento daquela operação de socorro. Leia-se aqui, neste caso concreto, incêndios florestais. E, no limite, a estrutura de comando da autoridade, através dos nossos comandos distritais, pode avocar o comando das operações. E, portanto, o ano passado aconteceram o avocar o comandamento de operações foi em 170 incêndios em 18.600. Portanto, não chega a 1% dos incêndios foram avocados pela estrutura. 0,91% concretamente. Portanto, para dizer que todos os outros 18.500 e qualquer coisa foram devidamente comandados e bem pelos comandantes dos corpos de bombeiros ou por seus graduados. E, portanto, em todas as operações, esta é a figura que é responsável por toda a operação num dado momento, que é ele quem a comanda. Unidade de Direção, Comando e Controlo. Tem a ver com a questão dos meios, de recursos, eficiência no combate, a segurança das pessoas, a proteção do património. E, portanto, aqui a Direção, Coordenação e Controlo tem a ver com esta estrutura de direção política, através da tutela, naturalmente, que chega ao patamar municipal aos seus presidentes de Câmara. A estrutura de coordenação política tem a ver com as Comissões Nacionais de Proteção Civil, ou Distrital, ou Municipal. Depois, as estruturas de comando. São assentes no Comando Nacional e através dos respectivos comandos distritais. Depois, as estruturas de coordenação institucional têm a ver com os centros coordenadores operacionais que funcionam de uma forma conjuntural, em função da ocorrência que estamos em mão, assim, ao nível distrital ou nacional, é ativado o respectivo centro coordenador operacional. Este é o conceito, ainda na Direção de Comando e Controlo, com as 18 equipas de posto de mando que estão instituídas em cada distrito, com 8 equipas de âmbito nacional, 2 de reconhecimento e 18 de âmbito distrital. Quanto à eficácia e eficiência na gestão de informação, temos várias ferramentas para manter o cidadão informado, permitiria-me passar um pouco mais rápido aqui. A recuperação contínua da capacidade da ATI em todo o território. Isto é o quê? Nós, o ATI, que é o ataque inicial, está constituído até aos 90 minutos, ou seja, normalmente a autonomia que tem um aéreo ligeiro. o conceito de triangulação, uma viatura de cada um dos corpos bombeiros mais próximos daquele raio de ação, com o meio aéreo, e 90% dos incêndios são resolvidos aqui. Depois temos aquela franja dos 9, 10% que fazem ataque ampliado, são aqueles que têm a maior dimensão, e os que são aqui resolvidos. A recuperação do ATI é que esse meio aéreo que recolhe não vai para ataque ampliado. Ou seja, fica em stand-by, precisamente porquê? Porque naquele concelho a probabilidade de podermos vir a ter um outro novo incêndio, foco de incêndio, é grande. E então era ficarmos com esse registro para podermos intervir com esse meio. Aí é a reposição. O pré-posicionamento através de balanceamento de meios e recursos, sempre que tivemos informações que potenciavam o risco em alguns distritos, nós pré-posicionámos, balanceámos meios do nosso distritos mais a sul, neste caso para norte do Mondego, este ano. Em 2012 não foi tanto assim. O reforço rápido especializado de meios, através dos grupos de reforço, fossem eles através de companhias, da Reserva Nacional, de gruatas, grupos de ataque ampliado ou grupos de reforço normais. Uma avaliação contínua e permanente do sistema, nós através do Comando Nacional e dos nossos comandos distritais permanentemente ligados a toda a monitorização do sistema. As ações de melhoramento da resposta operacional, a identificação de pontos fracos, elencar um conjunto de propostas de melhorias e aumentar a resposta operacional. Ainda que não seja da nossa competência, porque a formação dos bombeiros, há uma entidade com competência, que é a Escola Nacional de Bombeiros, a formação pedagógica é da sua responsabilidade, mas o Comando Nacional entende, porque não confundimos formação com instrução. A instrução, nos dias de hoje, está regulamentada, a responsabilidade é dos comandantes dos corpos bombeiros. Podemos ter uma formação muito boa, mas se não praticarmos, não é? Eu posso ir ali à Escola do Estoril, se me permite esta imagem, e fico formado a fazer pastéis de nata, escola de hotelaria, mas se não for para casa treinar a fazer pastéis de nata, eu nunca mais aprendo a fazer pastéis de nata. E estas ações de treino operacional, as 116 que nós provocámos, no sentido de irmos ao encontro de algumas fragilidades que entendemos haver, foi precisamente neste sentido. Criámos todas estas ações de treino operacional e inovámos aqui em duas ou três, nomeadamente com as máquinas de rastro. Foi o ano em que mobilizámos mais máquinas de rastro, a ação de treino operacional com máquinas de rastro, a comandante de setor, comandante de grupos de reforço e, portanto, foi aqui que investimos nesta melhoria do treino, que este ano pretendemos fazer, continuar a fazer estas ações. Depois as fases de perigos, penso que os deputados já as dominam, portanto, Alfa Bravo Charles, sendo que a Charles é a pior. O número de empenhamento de meios que nós tivemos, eu depois deixarei a apresentação para detalharem e para o entendimento que entenderem. O empenhamento no limite tivemos no pico 9.337 operacionais e 2.172 equipas, ou seja, de todos os agentes, tivemos aqui um pico neste momento, em agosto, que era o pessoal disponível, independentemente dos voluntários que estavam disponíveis a cada momento. Os meios aéreos, que este ano 45, como eu também tentei e demonstrei na outra apresentação, tivemos este ano o tal forte constrangimento que foi a inoperacionalidade dos meios dos CAMOV, foram mais de 2 mil horas, e isso concorreu, de facto, para um constrangimento significativo, o que veio demonstrar que estes 45 meios aéreos, na prática, não foram menos. Meios aéreos de coordenação, também com o C295 que foi mobilizado. Esta é a cobertura nacional dos meios aéreos, quer de ataque inicial, quer de ataque ampliado, em termos de planeamento. A cobertura nacional também com os Firebos. E estas eram as nossas ideias-força, que basicamente era ter a cobertura nacional de ataque inicial, porque é aqui que nós temos que ganhar esta aposta. De ataque ampliado, ter a cobertura nacional, mas sendo que é uma manta curta, porque com os poucos meios aéreos de ataque ampliado que tínhamos, quando movimentávamos a norte, destapávamos a sul, e, portanto, o pré-posicionamento dos meios, a Reserva Nacional de Meios Terrestres e o reforço especializado de algumas equipas. Foram introduzidos em 2013 o tal projeto piloto da monitorização assente na espectrometria óptica nos Gerês. O avião C295, eu também tentei demonstrar na apresentação que, de facto, falta aqui um upgrade técnico para que estas imagens, que são, de facto, excelentes, que o C295 produz, possam chegar ao posto de comando, a cada posto de comando, e, portanto, falta aqui uma evolução técnica. O tal reforço especializado que este ano na diretiva, nas máquinas de rastro, havia um fluxograma de como é que elas tinham que ser operacionalizadas. Recordo que os municípios têm 132 máquinas de rastro e algumas delas não estavam devidamente aproveitadas, ou pelo menos alguns dos seus autarcas tinham alguma dificuldade. Eu recordo-me um episódio no incêndio da Alfândega da Fé, em que a máquina de rastro chegou ao limite do Conselho de Mugadouro, o Sr. Presidente da Câmara não permitiu que ela avançasse para, ou o Sr. Vereador, não me recordo, certo, que avançasse para o Conselho vizinho. E, portanto, estes limites virtuais de conselhos, distritos, não podem existir, porque o fogo não escolhe conselhos, não escolhe distritos, e, portanto, acontece em todo lado. E a grande aposta que foi nos grupos de ataque ampliado, muito por força daquilo que tinha acontecido no ano anterior, estes grupos de ataque ampliado, basicamente, é um upgrade dos grupos de reforço, que estão... Há uma renda que é paga a cada corpo humano, no sentido de termos uma disponibilidade e uma formação mais especializada em cada um dos elementos que constituem este grupo. Esta é a Constituição, portanto aqui não tem nada de novo. O que tem é o compromisso que há entre o Corpo de Bombeiros e nós, no sentido de dizermos que queremos aquele fulano, queremos que vá conduzido por um motorista que tenha o curso de condução de todo o terreno, que tenha determinado tipo de condições e, portanto, este foi o objetivo. Este foi o nosso compromisso e, portanto, aqui as ocorrências globais, isto para dizer que nós, para além dos incêndios florestais, tivemos no ano passado uma média de 3.500 ações de socorro diárias. E, portanto, isto é um esforço global do dispositivo, que não é só focos florestais, que a atividade do Comando Nacional de Operações de Socorro. E, portanto, de facto, Portugal sem focos tem que depender rigorosamente de todos, e não é de alguns, é apenas de alguns. E peço desculpa, sei que ultrapassei o tempo, mas tentei ser rápido. Peço desculpa também pelo meu estado aqui da gripe.
Não tem de pedir desculpa, aliás, percebeu-se o esforço de síntese que fez. E, de facto, é uma apresentação extensa, mas que valeu a pena. Mas os Srs. Deputados agora vão fazer um esforço para recuperarmos o tempo. Sr. Deputado Abel Batista, se quiser começar.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Rapidamente, e mesmo para recuperar o tempo, mas deixa ficar aqui duas ou três notas e eventualmente, também algumas clarificações. Primeiro, agradecer ao Sr. Comandante Nacional a disponibilidade para nos vir aqui prestar estas informações. Depois, a exposição que o Sr. Comandante fez aqui foi boa, foi uma radiografia muito boa do que se passa, mas há aqui duas outras questões que nos devem preocupar, porque há aqui duas ou três situações que o Sr. Comandante referiu e que são basicamente aquelas que nos devem fazer tocar os sininhos, não é? Basicamente, nós tivemos quase 10 mil operacionais no terreno, tivemos 2 mil viaturas, tivemos 45 meios aéreos, fizemos um conjunto de ações e conseguimos controlar, numa fase inicial, 90% e tal dos focos, mesmo assim arderam 100 e tal mil hectares. Ou seja, naquele bocadinho dos pouco mais de 1% que o Sr. Comandante aqui referiu, é que está aqui o grande problema. Ora bem, agora qual é, em termos práticos, em termos operacionais, como é que nós vamos conseguir resolver isto? O Sr. Comandante disse-nos aqui três ou quatro situações que identifica bem, aliás, também já nos foram referidas, não chega à formação, é preciso treino constante, e esse treino tem que ser dado pelos corpos de bombeiros, e obviamente que a primeira, e referiu aqui também, a primeira grande missão é evitar que alguém do dispositivo sofra um acidente e morra, a segunda é que alguém sofra com a vida e depois é que vem tudo o resto. Mas é aqui neste bocadinho, no tamanho do danoninho, que está o problema, não é? Pronto. Então é aqui que nós temos que concentrar, se calhar, o nosso esforço. Ora, eu gostaria que o Sr. Comandante nos pudesse fazer aqui, em perspectiva, qual é a sua opinião sobre esta matéria. O que é que nós, aqui, a Assembleia da República, órgão legislativo por excelência, mas também órgão fiscalizador da atividade do Governo, nós podemos aqui ou recomendar ao Governo ou proceder em termos legislativos, basicamente é isso. Nós já sabemos a questão da prevenção estrutural, a prevenção operacional, toda essa coisa, mas, ao fim e ao cabo, do homem do terreno, o que é que nós temos aqui que fazer? E há aqui algumas questões que já foram levantadas há algum tempo, nomeadamente têm a ver com o Estatuto do Bombeiro, com algumas questões até fiscais, com algumas questões tem a ver com a ligação dos bombeiros à questão da sua aposentação. Aqui algumas questões já foram identificadas, mas parece-me que há outras que não foram ainda, e essa era importante. Olha, e até referiu aí um caso, que é do meu distrito, que é conhecido, é citado há anos suficientes, e eu acho que nós temos que fazer um trabalho junto com as autarquias, junto com as corporações de bombeiros do distrito de Viana do Castelo, porque não é normal existirem 12, por acaso são 13, não, são 12, exatamente, são 10 em cada um dos concelhos, mais uma em Vila Praia de Âncora e mais as municipal de Viana. São 12 corporações de bombeiros e são a mais, o distrito com menos operacionais, com menos meios, com menos, e com um distrito com muitos incêndios e com muitos focos de incêndio. Portanto, há aqui que encontrar também aqui, porque não é normal também que no caso concreto deste espaço territorial, esteja sempre à espera que seja o Socorro Nacional que vá lá fazer. Tem que fazer algo, qualquer coisa. Quer dizer, não posso estar sempre à espera do vizinho para me socorrer se eu não faço nada. Convém também que faça qualquer coisita aqui. Mas basicamente, Sr. Comandante, era que nos desse uma perspectiva para o tal bocadinho que falta, porque a eficácia resulta se for até aquele. E depois, porquê é que não resulta? É porque não podemos ser controlado? É porque não podemos fazer ataque de forma diferente? É porque não temos acessos? É porque... O que é que falta depois aqui, Sr. Comandante?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Vamos fazer a ronda de questões e depois responderá no final a todas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumpriu muito bem. Sr. Deputado Pedro Lins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por, enfim, agradecer ao Sr. Comandante Moura e, simultaneamente, dizer que já, quando fomos recebidos por autoridade, tinha ficado suficientemente esclarecido do vosso trabalho. E, simultaneamente, com este suplemento, eu penso que ainda foi mais, enfim, esclarecedor. O meu colega Abel Batista, enfim, acho que foi muito feliz dizer, afinal, o que nós queremos é o que é que nós podemos fazer para melhorar isto. E eu não tenho dúvidas, provavelmente, talvez, até para ser mais rápido, eu apenas vou pôr aqui duas ou três coisas em termos de raciocínio que vai ao encontro do que disse o meu colega, por isso acho que era perfeitamente dispensável. E uma delas é, não temos dúvidas nenhumas de que hoje a grande causa é a acumulação de biomassa. Mas também estamos certos, e aliás o senhor disse-o aí muito bem, condições meteorológicas, acumulação de biomassa, condições meteorológicas, enfim, pouco podemos fazer a curto prazo. Já a acumulação de biomassa, também temos a consciência de que em clima mediterrâneo há especificidades próprias. E há situações em que a biomassa também nos faz falta. Por isso há que termos aqui este cuidado, na verdade, que certamente é completamente diferente dos países do norte da Europa, na verdade, enfim, porque caso contrário, se porventura não temos este cuidado, provavelmente a seguir amanhã temos erosão, etc, etc. Problemas graves, que o senhor pôs e muito bem. E por isso as minhas perguntas são muito simples. Uma delas era perguntar o seguinte, duas situações, talvez provocadoras mesmo. Uma delas era, até que ponto é que, face à sua experiência recente, na estrutura que nos apresentou, se faria algumas alterações? Na estrutura orgânica, disse, sim senhor, o que é que, face à minha experiência, eu precisava de reforçar aqui, eu precisava de diminuir aqui? Era uma pergunta. A segunda é uma pergunta que eu acho que todos os meus colegas também vão fazer. Tem-se falado aqui muito no fogo controlado. E também se tem falado muito na falta de formação para o fogo controlado. Eu perguntar-lhe, se fizermos este triângulo, nomeadamente juntando aqui a instrução, o que é que eventualmente nós poderíamos fazer? Se eventualmente o fogo controlado, numa altura, enfim, que não seria enfim, a zona rica dos fogos, vamos assim dizer, se é que se pode chamar isto rico, se isto não poderia servir também como instrução, de facto, enfim, como complemento dessa formação, partindo do princípio que a instrução é um complemento. Muito obrigado, Sr. Comandante.
Muito obrigado. Sr. Deputado Isabel Oneto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Comandante José Moura, agradecer a sua exposição. Sr. Comandante, eu queria ação relativamente à articulação do CIOPS com a Lei de Bases de Proteção Civil. O CIOPS, no fundo, concretiza um dos princípios da Lei de Bases, que é o princípio de comando único, mas tem lá os outros princípios todos e a estrutura do sistema, não é? O CIOPS dirige-se ao princípio do comando único. Falou aí na questão da alfândega da fé e eu ia precisamente pegar nessa questão, não no sentido da crítica, mas no sentido de perceber exatamente porque é que não foi acionado o plano distrital de proteção civil. Ou seja, se é preciso requisitar meios e os meios têm que estar definidos no plano distrital de proteção civil, por que razão é que o plano não foi acionado? Não é? Porque se os planos municipais e distritais de emergência nos devem indicar o risco e os meios disponíveis, Por que razão é que, não só nesse caso da Alfândega da Fé, mas também nas outras situações complexas, porque é que não foi acionado? Porque é que não houve sequer notícia da reunião da Comissão Distrital, da Comissão Municipal, da Comissão Nacional de Proteção Civil? E porque é que os planos não foram acionados? E mais, há situações, são muito poucas aquelas que na nossa história recente em termos de proteção civil existem, mas existe a figura da declaração da situação de alerta, que precisamente prevê a possibilidade de a adoção de medidas preventivas numa situação excepcional. Ora, não há na nossa, apesar da lei ter os anos que tem, são duas ou três situações no máximo, e que não estão relacionadas com incêndios florestais, em que a situação de alerta foi declarada. E a situação de alerta, a contingência e calamidade existe precisamente para poder criar um conjunto de meios excepcionais para uma situação excepcional. E a situação de alerta pode ter várias interpretações, mas não tem de ser só declarada pelo Sr. Presidente de Câmara. A lei não afasta a possibilidade do Comandante Distrital também o fazer. E a questão é porque é que isto não funcionou. Ou seja, porque é que não há uma articulação do CIOPS com a lei de bases, que é aquilo que se verifica depois, porque a lei de bases estabelece a responsabilidade do patamar municipal, o distrital e o nacional, mas depois, em termos de combate, funciona o CIOPS, e aqui vamos ver em que termos é que ele funciona, porque ainda há pouco o seu antecessor disse da dificuldade de constituição dos comandos operacionais, do posto de comando operacional, com todos os elementos do posto de comando operacional, e se há essa dificuldade ao nível do comando distrital, eu imagino ao nível das não sei quantas mil ocorrências, das 90% que, aliás, das 99% que não foram avocadas pela estrutura da Autoridade Nacional, imagina então aí a dificuldade que existe, sendo certo que, e com isto termino, sendo certo que os incêndios nascem todos pequenos. Depois é que crescem, não é? Exceto aqueles que são fogo posto, como havia aqueles em que punham nas linhas de alta tensão, sabendo da dificuldade de intervenção. Mas, em regra geral, é assim. Ora, se o posto de comando operacional, se a primeira intervenção, que é uma força, como referiu, são os bombeiros, não falta lá também o resto da estrutura para poder aconselhar em termos daquele combate? Porque se nós não temos um posto de comando operacional, pelo menos a partir entre o grau intermédio, digamos, entre a primeira intervenção e o ataque ampliado, quando a Autoridade Nacional de Proteção Civil avoca, é porque já vai para o ataque ampliado e porque já está numa dimensão que, de facto, ultrapassou a capacidade daquela situação. Mas a falta de capacidade também pode estar relacionada precisamente com a falta, digamos, com a estrutura do posto de comando operacional que não tem os meios adequados. E era sobre isto que eu gostaria que se pronunciasse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante, cumprimentá-lo e agradecer a sua apresentação mais uma vez, uma apresentação que certamente será um suporte muito importante para o nosso trabalho neste grupo de trabalho. Eu gostava de lhe fazer duas ou três questões. Primeiro, se considera que deve manter-se ou não a questão do período crítico e da época crítica, ou se devemos ter o ano inteiro como período crítico. Se a sua apresentação hoje levantou-me pela primeira vez uma questão que, aliás, já foi colocada pelo deputado Abel Batista, que tem a ver com, porque nós quando vemos estas coisas parece que os meios vão para onde nós queremos que eles vão, ou estão onde nós queremos que eles estejam. E verdadeiramente não é assim. Hoje, pela primeira vez, fez-se luz nessa matéria, que é uma matéria que eu julgo que vale a pena nós aprofundarmos. Como é que nós respondemos a essa questão? Quer dizer, diz Viana só tem 12, Castelo Branco tem 40, quer dizer, eu não preciso de 40 em Castelo Branco, eu precisaria provavelmente muitos mais em Castelo Branco. O que é que podemos fazer? O que é que podemos fazer nessa matéria? Disse também, de uma forma que me pareceu muito correta, eu cheguei, encontrei uma determinada situação, agrupámos isto, criámos para já, a expressão é sua, e pareceu muito correto isso, uma antena. Eu gostava de saber como é que vai evoluir o processo CADIS-CODIS, portanto, essa relação, e como é que isso, do seu ponto de vista, se relaciona com a possibilidade ou não, na sua opinião, de uma estrutura intermédia política. Isto é, nós temos uma estrutura política que é nacional e local, temos uma estrutura técnica, operacional, que tem três níveis. Consideram não que é possível criar também, ter também uma estrutura política intermédia. E, finalmente, se sente ou não, as suas apresentações são excelentes. Eu digo isto com a maior das sinceridades. Se sente ou não necessidade de um gabinete de comunicação. Isto é, nós olhamos para a apresentação e vemos que há trabalho, e certamente foram os seus técnicos que ajudaram a preparar. Bom, então, Sr. Comandante, está de parabéns. Eu devo lhe dizer que as suas apresentações são, de facto, apelativas, ótimas, portanto, com... Gostava de saber se tem ou não tem necessidade de um gabinete de comunicação. Sente essa necessidade ou não de ter um gabinete de comunicação? Não?
Muito obrigado. Sr. Comandante, 20 minutos de preferência. Vamos
tentar. Muito obrigado, então, pelas questões colocadas. Eu vou tentar, tanto quanto possível, esclarecer estas questões. Sou deputado Abel Batista. Colocou a questão, e eu penso que já na outra reunião tínhamos falado nisto, a questão da estatística nisto dos incêndios. É, de facto, e sendo até pós-graduado em estatística e análise de dados, esta questão da estatística nos incêndios vale o que vale. Porque nós temos um incêndio que arderam 13 mil hectares, como Tavira, ou 20 mil, ou já não me recordo bem, seja lá isso, e depois temos 23 mil incêndios, que arderam cada um hectare. E são tratados da mesma maneira em termos estatísticos. E, portanto, ou seja, nós temos 90% dos incêndios a corresponde a uma área ardida de 10%, e depois temos 10% dos incêndios que corresponde a uma área ardida de 90%. Anos há em que isto é pior. Como eu tinha aqui o site, passei muito rapidamente, em 2012, em 12 incêndios, são responsáveis por 40% da área ardida, em 12. E, portanto, a estatística nisto dos incêndios é qualquer coisa que, até em termos internacionais, nós, para estabelecermos algum paralelismo, até que no âmbito da União Europeia, temos alguma dificuldade. Porque, por exemplo, aqui a Espanha despreza o que é abaixo de um hectare, aquilo que nós designamos fugaz, que até um hectare é considerado fugaz, em que o Instituto da Conservação da Natureza contabiliza. Por exemplo, nós não contabilizamos, e não está aqui refletido, os incêndios agrícolas, e são muitos, este ano tivemos alguns grandes incêndios agrícolas, sobretudo no Distrito de Beja e no Distrito de Évora, e alguns com o periurbano, e com a mobilização de meios, muito significativa em termos de meios aéreos e meios terrestres, levar grupos e levar meios aéreos também. E, portanto, a estatística, de facto, aqui, na questão que o Sr. Deputado colocou, de facto, é aqui, no ATA, aquilo que eu coloquei quando assumi as funções, que é aqui que nós temos que evoluir. Porque é no ataque ampliado, porque se nós conseguimos manter o paradigma do ataque inicial, onde resolvemos 90% dos incêndios todos os anos, está excelente. Então, o que é que temos que fazer para dar o tal passo? Eu, este ano, só consegui introduzir aquela questão do GRUATA, do Grupo de Ataque Ampliado, mas aqui temos que, de facto, a nível político, ao nível da tutela, seja como for, temos que dar aqui passos significativos. O distrito a que o Sr. Deputado pertence, que é o exemplo de Viana do Castelo, nós, de facto, basta que tenhamos lá mais do que 2, 3 incêndiozinhos e já estão a pedir ajuda. E, portanto, se o Distrito do Porto estiver afetado, e o de Braga, que são ali os vizinhos, lá tem que ir de Coimbra ou de Leiria, estão a ver? O balanceamento de mês é este. E eu, recentemente, numa entrevista que dei, e alguns dos autarcas parece que ficaram assim um pouco incomodados, quando eu coloquei o dedo na ferida ao dizer uma coisa deste tipo. Era importante que, ao nível local, cada um percebesse, seja lá quem for, se, para responder a situações de rotina, se sente que, em termos de proteção e socorro, o seu município está à vontade. É evidente, para situações de exceção, medidas de exceção. Se Viana do Castelo amanhã, ou outro, qualquer distrito, mas neste caso concreto, porque foram em Viana do Castelo, tiver uma situação de exceção, que naturalmente o patamar distrital tem que responder e, no limite, o patamar nacional. E até, como foi este ano, o internacional, tiveram lá os canadeiros internacionais. Agora, para medidas de rotina, aquilo que é um incêndiozinho todos os dias, o município, o patamar local, tem que conseguir responder a isto. Porque se estão à espera que seja o princípio da subsidiariedade a funcionar para qualquer coisinha, então não vamos conseguir, no limite, porque todos vão precisar desse tipo de resposta. Eu recordo-me que uma passagem em Viana do Castelo, em que houve um incêndio, em que um aéreo foi um ponto de água buscar água e uma senhora de alguma idade foi ao tanque, abriu o tanque e despejou a água toda que tinha no tanque. Bom, eu, quando penso que já não sei se contei quando foi a autoridade do Sr. Primeiro-Ministro ou do Sr. Líder da Oposição, mas eu contei este episódio e perguntaram logo, muito preocupados, então, identificaram a senhora e tal? Sim, tirámos uma coordenada à vertical e a senhora foi identificada. Eu disse, mas o que é que vão fazer à senhora? O que aquela senhora deu foi um sinal que aquilo não era para pagar. Ela queria que ardesse. E, portanto, alguma das coisas que temos que fazer, e aqui entra os outros pilares, é, de facto, na prevenção estrutural, tem que ser ao encontro desta senhora e das outras senhoras e dos pastores que temos na Serra da Estrela e na Serra de Montemuro, perguntar-lhes a eles, meus amigos, o que é que o senhor precisa para queimar? Porque se nós gostamos muito do queijinho da Serra todos os anos, temos que dar condições para que o gado tenha pastagem. E, portanto, aqui não tem a ver com o combate, isto tem a ver com a prevenção do mais elementar. E se o senhor deputado for compulsar aqui alguns documentos da Assembleia da República de 2003, 2005, isto é identificado. E, portanto, este trabalho não é o combate que eu tenho que fazer. Agora, onde é que nós podemos aproveitar isto? Eu fiz isto, por exemplo, no Parque Natural Serra da Arcandeiras, enquanto comandante distrital de Leiria, em que, quando tínhamos alguma janela de oportunidade de queimar, levávamos lá bombas para fazer o tal treino barra instrução, para lidarem com o fogo real. Eu recordo-me que no fogo do Algarve, o meu antecessor contava que o Algarve, quando foi o fogo da vida, até lá teve ali 7, 8 anos sem incêndios. Houve em 2004 e depois houve aquele grande. Houve um conjunto de bombeiros que foram formados naquele ato que nunca tinham visto fogo. Nunca tinham tido fogo. E, portanto, e foram logo. E quando tiveram, foi logo uma coisa daquela dimensão. E, portanto, muitos assustaram-se. Houve bombeiros que se encolheram. Eu devo dizer, quando agora cheguei ao Caramulo, quando avoquei o comando da operação, o incêndio tinha 52 km de perímetro, aquilo metia medo. Aquilo era um bicho que estava ali à solta. Portanto, quem disser o contrário está a querer, não é? E, portanto, esta é uma questão, é uma medida que o Sr. Deputado me perguntava o que é que podemos fazer. Eu penso que neste pilar há muito por fazer. Nós, nesta equação, estamos no fim da equação, o combate. Nós só aparecemos quando tudo a montante falhou. Se não, o combate não era preciso. Não é? Quanto ao fogo controlado, não pode ser a panaceia de tudo. Eu não tenho dúvidas em afirmar de que muitos dos problemas que tivemos em alguns grandes incêndios este ano foram provocados por situações de fogo que não é controlado, foi descontrolado. Qualquer pessoa entendia que era perito para pegar fogo e punha-se a fazer fogo, porque o contra-fogo, eu tenho um fogo lá em cima do monte, não tenho mais, meto o fogo aqui mais, este teoricamente anula-se com aquele e nada mais errado. Para haver uma ação de contra-fogo, tem que se avaliar um conjunto de variáveis muito significativas, desde logo se eu tenho os meios, para já estou informado com os dados da meteorologia. Eu, quando resolvi o incêndio do Caramulo, foi uma janela de oportunidade, tive entre 1 da manhã e 7 da manhã, que o vento ia mudar, e tínhamos ali uma entrada de noroeste, portanto, com a entrada de umidade vinda do mar. E, portanto, tive que avisar todos os comandantes do setor, meus amigos, isto, a partir de 1 da manhã, é que nós vamos ter aqui. E colocámos os meios todos, não sei, porque se continuasse leste, não iríamos resolver. Ora, nós temos um conjunto de pessoas a fazer ações de contra-fogo, que é o tal fogo controlado, que é de forma, não atende a nenhuma variável. É, o fogo está ali e eu meto aqui. E do que é que aconteceu? Aliás, até os próprios GALF reconheceram no relatório que fizeram, que são os peritos e que estão certificados para fazer ações de fogo, que eles mesmos reconheceram que tiveram ações que não correram bem, que vieram a concorrer para um aumento do incêndio. Passámos a ter fogos com frentes de 5, 10 quilómetros em algumas circunstâncias. Isto acontece porquê? Porque há variáveis que não estão no nosso domínio. Isto, o fogo, tem esta circunstância que só ataca, não defende. Portanto, estamos a lidar com alguém. Isto na guerra, onde há um tiro, eu escondo, o outro dispara e tal. Esta é uma guerra. Estamos a lidar com o inimigo que só ataca. Portanto, nós aqui não temos defesa nenhuma. Penso que no essencial, as questões que o Sr. Deputado tinha colocado. Sr. Deputado Pedro Lins, foi muito direto nas questões que colocou, naquilo que tem a ver com a estrutura, se eu propunha alguma alteração. Esta estrutura está a funcionar desde junho e teve este handicap de cair em cima de um ano terrível, de um ano muito difícil. E, portanto, foi colocado aqui o dedo na ferida, nomeadamente nesta questão do comandante agrupamento, nos Cádiz. E, portanto, e não é todo justo, ou seria muito injusto, estar a fazer uma avaliação em cima de um ano como este. Porque eu, quando configurei esta ideia do Cádiz, não é para ir apagar fogos, não é para avocar o comando das operações. A base fundamental é que nós temos 18 distritos, mas em algumas circunstâncias temos 18 ilhas. Ou seja, não, as coisas não estão tão parametrizadas. Há distritos que têm um trabalho excelente, juntas às autarquias, juntas aos municípios. E depois tudo isso se reflete nos resultados. Porque quando é a hora do aperto, toca-se na campainha, tem o Presidente da Câmara do outro lado, ou tem o Serviço Municipal muito bem organizado. E há sítios onde isto não estava muito bem feito. E, portanto, o grande objetivo em cada agrupamento é que estes distritos, em cada agrupamento, se consigam uniformizar um conjunto de procedimentos, ao nível de briefings, ações de treino, enfim, uma panóplia imensa no âmbito do comando e controle. Para que depois nós consigamos plagiar isto para o todo nacional, para termos todo o país, todos os distritos a falar a mesma linguagem. E, portanto, é evidente, porque temos as pessoas teoricamente mais bem preparadas também nestas figuras, foram escolhidos para Cádiz, da qual o comandante que antecedeu é comandante do agrupamento do Algarve, e os outros quatro também pessoas muito experientes, e, portanto, o objetivo é, no limite, e este ano tivemos situações de limite, dar mão deles e tiveram que ir avocar algum comando, algumas operações, como dizia a Sra. Deputada, naturalmente as mais significativas. É isso que o CIOPS prevê. A lei não prevê que nós vamos avocar aquilo que é lana caprina. Portanto, está reservado para nós o que tem mais músculo, aquilo que é mais significativo. E, portanto, eu diria, naquilo que está na estrutura operacional, eu não me propunha alterar nada. O que eu propunha fazer aqui, e se calhar está dentro daquelas questões que também o Sr. Deputado referia, que era o que é que a gente pode fazer. E nós temos uma lei, que é a Lei 65/2007, que prevê a figura do Comandante Operacional Municipal. No trabalho que eu fiz para a Associação de Municípios, há um ano, dois, um trabalho académico, nós temos 30% dos Comandantes Municipais nomeados. E, portanto, a lei diz que, eu não sou jurista de formação, e, portanto, a lei diz que em cada município há, do verbo haver, um Comandante Municipal. Eu não sei se isto vincula ou não, só obriga. Portanto, isto é conversa para jurista, não é para mim. Pronto, portanto, diz que há. E há muitos municípios que entendem que não têm e não estão nomeados. Esta figura do Comandante Municipal, como está na lei, depende do Presidente da Câmara, é nomeado pelo Presidente da Câmara, é remunerado por uma tabela que o Presidente decide e, portanto, não temos aqui uma uniformização de procedimentos. E esta figura do Comandante Municipal, hierarquicamente, não depende da estrutura, não depende de nós. Depende do Presidente da Câmara. E, no limite, não sei se isto no futuro, aqui não será a curto prazo, mas a médio prazo, se esta figura do Comandante Municipal não deve estar a responder diretamente aos comandantes distritais, e se em cada município nós não temos que ter, onde há municípios que há um corpo de bombeiros, por exemplo, Sintra tem 9, mas tem um comandante municipal, e há outros concelhos com mais que um corpo de bombeiros, mas nos municípios onde há só um comandante do corpo de bombeiros, naturalmente, por inerência da função, deveria ser esse o comandante operacional municipal. Como já acontece hoje, onde há um corpo de bombeiros municipais, por inerência da função, é ele o comandante municipal. Para termos aqui alguma, para poder resolver algumas das questões que aqui a Sra. Deputada colocou. Porque, de facto, com a Lei 1 de 2012, com a extinção dos governos civis, houve aqui um conjunto de competências que passaram para os comandantes distritais, que agora também se coloca com a figura do Cádiz, do comandante de agrupamento, até deveria ser a esse nível. E avocámos um conjunto aqui de responsabilidades no âmbito da proteção civil que estavam na figura dos governadores, que vieram para os comandantes distritais. Já tentarei responder melhor isso. Mas isto para dizer que esta figura do comandante municipal, acho que esta lei, e depois permitir-me-ão esta minha ousadia, eu sou um técnico puro e duro e, portanto, não tenho nada de político, que é a figura do comandante municipal, da forma como está hoje instituído, não deixa de ser uma pessoa da confiança política do Presidente da Câmara. E, portanto, se o Presidente da Câmara sai aquele comandante municipal. E agora houve autárquicas, saíram os que estavam, vêm outros, e, portanto, não há aqui uma continuidade nesta função. E, portanto, valeria a pena pensar se esta função não merece ser uma função também toda ela técnica, no sentido de termos aqui um princípio hierárquico para chegarmos ao patamar municipal. Este é dentro daquilo que foi o desafio que me lançaram, que eu também me permitiria dizer. Quanto à outra questão que o Sr. Pedro Lins colocou do fogo controlado, eu de alguma forma respondi na questão anterior, mas devo dizer, da forma como hoje está completamente blindado. Porque hoje, para ser certificado em fogo técnico e em fogo controlado, tem que ser licenciado nas ciências agrárias. Ora, são muito poucos aqueles das ciências agrárias, a não ser os engenheiros florestais, e, portanto, aqueles que hoje estão 4, 5 pessoas que estão nos GAUF, temos muita dificuldade em conseguir certificar outras pessoas. A autoridade suportou um curso, pagou 7 mil euros para certificar mais de 20 pessoas, que ainda hoje falta fazer uma parte, precisamente porque depois isto tem aqui, com a agricultura e com o CNF e com não sei quanto, é um processo que está muito blindado e, portanto, isto para certificar hoje alguém que possa fazer fogo controlado não é fácil. Eu entendo que no futuro a figura dos comandantes, na sua formação inicial para o curso 4 de comando, deviam ter aqui uma variável que tem a ver com o comportamento do fogo para poderem também fazer algum fogo. Mas também não pode ser uma anarquia como alguns defenderam durante o período do verão. Toda a gente a fazer fogo, até isto já foi o que foi, então se toda a gente pode fazer fogo, então isto vale. Quer dizer, não mandamos a toalha ao chão, mas então é que há uma anarquia absoluta. Então, eu em Vila Real dei por mim, quando lá cheguei, com uma listagem em que tinha lá, desde bombas de cera, bombas não sei o quê, corpo bombas, toda a gente a fazer fogo. O que, à luz da atual lei, é crime. Não podem. Hoje, mal ou bem, só pode fazer quem está certificado, que são os técnicos do ICNF que estão para o efeito. E, portanto, hoje, de facto, a mexer alguma coisa, e com certeza vão ter a oportunidade também de ouvir pessoas ligadas no âmbito da prevenção estrutural e, concretamente, do ICNF, esta penso que é uma questão que é pertinente e que pode ser colocada. Da senhora deputada Isabel Onet, levantou aqui a questão se opse barra a Lei de Bases de Proteção Civil. E por que razão não foi ativado o Plano Distrital de Proteção Civil? A resposta é que me oferece logo dizer, porque não foi ativado nenhum plano municipal. E, portanto, ao não ser ativado nenhum plano municipal, se pergunta a minha opinião, acho que mal. Acho que houve condições para alguns planos municipais terem sido ativados. Mas os seus autarcas, não por força de não terem sido sugerido a sua ativação, mas entenderam não ativar. Leia-se a Alfândega da Fé, leia-se no norte do país, em Viseu. Não, mas eu acho que não faz sentido nenhum ativar um plano num determinado distrito se não há nenhum municipal ativado. Na minha perspectiva, acho que isso não fará muito sentido, mas admito que haja opiniões diferentes sobre esta matéria. Agora, não confundir isso com aquilo que é um CCON quando disse nenhum nacional. A Comissão Nacional de Proteção Civil funciona num determinado regime para funcionar. O Centro Coordenador Operacional esteve sempre ativado. Portanto, ordinariamente todas as terças-feiras e funcionou sempre que nós entendemos. Todos os oficiais de ligação de todas as forças tiveram sempre na Autoridade Nacional de Proteção Civil, em permanência, nós, noite e dia, e, portanto, todos aqueles que nós entendemos que a cada momento eram úteis para aquele processo, tiveram. E em cada distrito, nomeadamente o caso de Bragança, o caso de Viseu, o distrito de Viseu em permanência, em Viana do Castelo também, o Centro Coordenador Operacional Distrital teve sempre. Se nós formos ver a composição da Comissão Distrital de Proteção Civil ao Nacional, e o Centro Coordenador, os oficiais de ligação são praticamente os mesmos, com raras exceções que muda ali um ou outro personagem. Mas são os mesmos. E, portanto, os Centros Coordenadores, que ao fim e ao cabo é a ferramenta, é um instrumento que o Comandante Distrital tem, que é mais operacional, sendo que a outra comissão tem o tal cariz mais político. Mas em todo o momento, aliás, o Presidente da Câmara Municipal de Góis, se não é Góis, penso que foi Góis, que tivemos ali um incêndio que ele arrancou com muita força, e o Presidente da Câmara, ou a Pampilhosa, penso que é Góis, não quero estar a cometer nenhum erro, que teve na iminência de ativar o plano municipal. E depois, entretanto, o fogo teve ali um volte face muito interessante, conseguimos muscular muito aquilo, ao fim do dia estava praticamente resolvido e foi, tendeu para dominar, e o Presidente da Câmara recuou e não ativou o plano municipal. Eu penso que disse isso quando estivemos lá reunidos na autoridade. Eu estou convencido que muitos dos seus autarcas entendem a ativação do plano, associam aquilo à assunção logo de um conjunto de despesas e não sei qual. Nada mais errado, nada mais errado. Nós tentámos demonstrar, é evidente que aqui resulta daqui alguma responsabilidade, mas o objetivo primeiro não é esse, é como a senhora deputada disse bem, que é, há aqui um conjunto de meios que têm que ser disponibilizados, há aqui um conjunto de entidades que se têm que disponibilizar para concorrer, para resolver o problema, que de outro modo estão de fora. E, portanto, que não se confunda a admissão com o Centro Coordenador Operacional. Outra questão que a senhora deputada colocou tinha a ver com a declaração de alerta, que está associada a esta. Declaração de alerta que não se confunda também com o estado de alerta especial. E, portanto, o estado de alerta especial, a cada momento, foi sempre determinado, e como eu demonstrei na outra apresentação, o estado de alerta especial teve um ciclo de 26 dias seguidos. Tivemos só 12 horas em que não esteve amarelo. Ou esteve sempre amarelo. Exatamente, mas é isso que eu estava a dizer. Não confundir um com o outro. E, portanto, o outro tem a ver, de facto, com o Presidente da Câmara, que tem até um determinado nível, pode até propor à tutela para algum estado de alerta, ele pode também pode declarar o estado de contingência e depois pode propor para cima outro. E, portanto, o que eu queria só neste aspecto dos estados é que não confundir o estado de alerta com a declaração de alerta. O estado de alerta...
Não estava a confundir,
Pronto, mas eu queria esclarecer que ele, o estado de alerta, teve sempre determinado durante este período mais crítico. A outra questão mais pertinente, e que disse que o meu antecessor aqui, no uso da palavra, fez referência a ele...
Não, estava a falar precisamente porque é que não foi declarado nenhuma situação
de alerta
prevista na lei de bases, não um alerta especial.
Porque foi entendido a cada momento não o fazer, e, portanto, aí... Os responsáveis a cada momento, seja a nível distrital, seja a nível municipal, entenderam não fazer, entenderam que as condições estavam reunidas, não o obrigava. Eu, muito sinceramente, acho que há sítios onde isso poderia ter acontecido. E não me teria chocado se tivesse acontecido. O Distrito de Viseu, num determinado momento, as questões do Caramulo, aliás, nós temos 3 incêndios no Caramulo, um a 22 de agosto, um a 28 e outro a 29, a situação de 29 era, tinha todas as condições para o poder fazer. Depois, uma outra questão, e aqui é que eu penso que é a questão mais pertinente que colocou, que tem a ver com esta questão do posto de comando operacional. E eu penso que a senhora deputada já lá na altura tinha falado nesta questão e a dificuldade que o meu antecessor, aqui no uso da palavra, também o tinha manifestado. O posto de comando operacional não tem que ser montado quando o incêndio é focado pela estrutura da ANPC, em nenhum momento. O posto de comando operacional acompanha o comandante das operações de corrigidamente a partir do primeiro momento. O que é que esse posto de comando vai tendo? Vai evoluindo também. Ou seja, num primeiro momento que é o posto de comando, uma coisa, dizia bem, que os incêndios começam todos pequenos. Eu costumo dizer, o incêndio ideal é aquele que a gente apaga com um copo d'água, ou com os pés. A partir do momento que já nós ouvimos dentro de uma maneira ou de outra, já começa aquilo, já pode dar chatice. E, portanto, a primeira equipa que chega lá, e torna a dizer, 90% dos incêndios são irresolvidos. Chegam lá e conseguem resolver o incêndio. O fulano que vai comandar aquela equipa, ele em si mesmo avoca a função de estratégica, tática e de manobra. Conseguiu resolver. O posto de comando quem era? Era ele, sozinho. Aquilo vai-se complicando, vai tendo mais daqui, mais daqui lá, o posto de comando vai evoluindo. E, portanto, o COS é ele único, é a única função que é obrigatória no sistema de gestão de operações, única função obrigatória em todo o sistema. É só a do COS. E, portanto, ele tem que regimentar para o seu posto de comando a cada momento que ele entende que é a pessoa mais útil. Eu, quando fui para o posto de comando do Caramulo, quando avoquei o comando, eu rodeei-me das pessoas que eu entendi que eram importantes para me ajudar a resolver o problema. Antes de mim, teve no patamar distrital, o seu comandante distrital, entendeu ter os que tinha. Antes de mim, era o comandante Tango, o comandante Tondela. Portanto, a coisa é evolutiva. Não é, portanto, porque a expressão que usou foi a dificuldade para envolver todos os agentes. Não. Quem está a comandar a cada momento, cada operação, tem toda a legitimidade para avocar para junto dele, para constituir o posto de comando, ao nível que ele entender. Pode lá ter as pessoas que entender.
O que eu referia é a dificuldade do ataque inicial, o comandante sentir necessidade de lá, por exemplo, um técnico florestal. Quando em determinados municípios existem 3, 4, 5, 6 incêndios, de ter lá todos, até mesmo ao nível da GMR.
Terá que ser ele a resolver?
Nós sabemos muitas vezes que o comandante chama a GMR e ainda não aparece.
Pronto, mas esse. Mas vamos lá ver. Mas vamos, muito bem.
A constituição do posto de comando.
Mas está bem, mas mesmo, que tenha mais do que um incêndio na sua área de atuação própria, tem que ser estabelecidas prioridades. Eu sou o comandante da área de atuação própria, tem que estar na situação mais complicada, tem que abordar a situação mais complexa, e por isso é que nós tivemos que, na outra apresentação demonstrei, foram 28 equipas que foram projetadas, 28 equipas de posto de comando foram projetadas e constituídas para fora. Eu não entendo, sinceramente. Não entendo, porque cada um, a cada momento, tem que perceber quem precisa. Há gabinetes técnicos florestais em todos os municípios. Há alguns que são intermunicipais. Há 2 conselhos agregados. Mas todos os municípios têm gabinetes técnicos florestais. E, portanto, o seu comandante local tem que ter essa capacidade de conseguir arrolar a cada momento as pessoas que ele entender. Não está o técnico, tem que estar o adjunto técnico, o adjunto do Presidente da Câmara, o vereador, quem quer que seja. E, a cada momento, quando aquilo borregar, quando ele entendeu que esgotou tudo o que tinha ao seu alcance, tem que estar para cima. É o princípio da subsidiariedade. Sou comandante distrital, olha, é para dizer que eu estou aqui com 5 incêndios, isto já não é para mim. Eu era comandante distrital, eu tive comandantes que, com a sua humildade até, ao seu comandante, eu agradecia que viesse a focar isto porque isto já era para mim. Isto já tinha uma... Obtenho 5 fogos no meu conselho, obtenho 6. Às vezes ia, outras vezes mandava outros comandantes dos distritos, dos conselhos vizinhos. Portanto, isso é uma gestão a cada momento. E nós tivemos, eu recordo, tivemos dias com 400 incêndios. E com incêndios significativos. E, portanto, acredito que, num caso ou noutro, possa haver essa dificuldade. O que eu não aceito é que cada um não deixe de assumir a sua responsabilidade. Está a ver? Isso é que não. E, portanto, penso as questões que tinha colocado. O Sr. Deputado Miguel Freitas, a questão do período crítico. O período crítico é o CNF que o determina, como sabe, e ele está orientado para aquele período do verão, de julho a 30 de setembro. A questão parece-me pertinente. Nós temos a possibilidade de prolongar. Este ano, teve em cima da mesa, se as condições em outubro, podíamos, tem que ser em sede de portaria, o período crítico pode prolongar. Nós, a autoridade, naquilo que a nós diz respeito, na própria circular, já definimos que não há um período de verão. Tanto é que a circular financeira, um período de incêndios, melhor. Todo ano é período de incêndios florestais. Em 2012 tivemos o janeiro e fevereiro, com montes de incêndios florestais. E, portanto, nós já atribuímos o próprio pagamento da circular financeira para ressarcimento aos corpos bombeiros, já prevê todo o ano. E, portanto, ou seja, há aqui um entendimento que os incêndios já, e cada vez menos. A tal cimeira na Polónia do clima vem demonstrar isso, e aquilo que nós vamos ter a curto prazo não são dias melhores. E, portanto, como eu dizia também na Austrália, em 2030 prevêem ter o dobro dos bombeiros, por força das alterações climáticas. E, portanto, julgo que tenderá cada vez mais para aí. Esta questão do período crítico está definido, ponto, e é sempre período crítico, porque ao período crítico está associado um conjunto de proibições, etc. Portanto, tem um bocado a ver com isso, circular nas matas, etc. E, portanto, com uma outra redação, com outro espírito, mas que a questão é pertinente, é. Depois colocou a questão, como o Sr. Deputado Viana tinha dito, como é que nós resolvemos a questão? Propostas não são difíceis de fazer. Agora, associadas a elas estão aqui implicações financeiras, naturalmente. Porque eu não tenho dúvidas que um distrito como Vila Real, como Viana do Castelo e até como Viseu, ainda que Viseu tenha 30 corpos bombeiros, mas tem uma procura operacional permanente, não tenho dúvidas que isto no futuro vai ter que ter ali uma companhia profissional. Eu proporia, por exemplo, o alargamento da FEB. Ter uma, quer dizer, não vale a pena, nós estamos aqui a mandar grupos para cima e para baixo, com os custos inerentes que isto tem, este ano a mobilização destes grupos custaram 1 milhão de euros a erário público. 1 milhão. E, portanto, o que é que custará menos? É termos uma companhia de 40, 50 homens da Força Especial de Bombeiros. Se, de facto, tem que haver o reconhecimento dos seus autarcas locais, não conseguimos responder a Viana do Castelo desta maneira. Então, se calhar, o Estado tem que aqui assumir uma parte do problema e dizer que temos um problema estrutural neste sítio que está identificado. Então, temos que projetar ali uma força, não é lá ir apagar o foguinho, é lá ir instalá-los, pelo menos no período do verão. Portanto, esta é uma medida que eu penso que eu acabei por fazer isso de forma indireta, foi pré-posicionar lá gruatas e grifes, que ao fim e ao cabo foi dar no mesmo. É outra forma do dinheiro chegar. Agora, se calhar, em termos de planeamento, o ideal é dizer logo à cabeça, já sabemos que vamos ter ali problemas, então vamos lá colocar os meios. Portanto, parece-me por aí, será uma outra. Uma outra será as equipas de intervenção permanente, também criadas em 2006, 2007, que hoje é reconhecido que foi uma medida que estão a querer repetir, e há um compromisso que há entre a administração central e a administração local, que é a autoridade paga 50% destas equipas e as autarquias assumem 50%. São equipas de 5 homens que estão nestes municípios. Se calhar esta é outra via de chegarmos lá, porque há aqui um não reconhecimento ainda, mas que eu penso que no futuro vai haver. Estes números que eu aqui tinha do número de operacionais e de bombeiros que nós temos disponíveis é o que é, mas a tendência, até agora por força deste período mais crítico, há muitos bombeiros também que também emigraram e também há alguma dificuldade em alguns sítios, eu não tenho dúvidas que esta via da profissionalização ou complementar com alguma parte profissional, seja através de EIPs, através do aumento da FEB, ou através de qualquer outro mecanismo que venhamos a encontrar, do GIPS, o que quer que seja, não tenho dúvidas que este terá que ser o caminho para termos uma resposta em tempo útil. Porque os senhores deputados vêm de várias origens do território, nós não podemos estar na circunstância, porque eu moro num sítio A, estou mais bem protegido, porque moro num sítio B, estou menos desprotegido. E, portanto, Lisboa, temos aqui, temos um regimento que responde. Então, se eu morar na província, tenho que estar sujeito a tocar a sirene e vir uma mãe voluntária correr, e se o patrão deixa sair do emprego ou não deixa, cada vez mais isto, este é o paradigma que tínhamos nos homens do século XX. E o paradigma tenderá a ter que acompanhar para o século XXI, será naturalmente diferente. E, portanto, não faltarão aí alguns aspectos que eu penso que poderemos melhorar. Ainda nos comandantes, há pouco, quando falei no comandante municipal, eu gostava só de recordar, nós os comandantes que temos não é os que queremos, é os que emanam da sociedade civil. E eu recordo, qualquer um dos senhores aqui presentes, for à Escola Nacional de Bombeiros, faz um curso de 4 semanas, a seguir, para estar a comandar um incêndio como no Caramulo ou como no Intervira. O que também não parece muito, quando a Liga e os bombeiros, ouvimos os bombeiros a falar, o que eu defendo é que, para quem tem um percurso nos bombeiros desde a sua origem, faz o percurso normal e chega a elemento de comando, e depois faz um curso de 4 semanas para ser comandante, parece-me razoável. Agora, quem é fora do sistema, porque uma direção foi assumindo a direção de um corpo de bombeiros, em Freixo de Espada, assim, de um lado qualquer, e depois propõe para comandante um amigo, um primo, um enteado, não sei o quê, vai à escola, faz um curso, não. Eu acho que para esses tinha que haver aqui ou um semestre, ou um período mais para dar lastro, porque depois somos confrontados com comandantes em alguns sítios, que, enfim, é o que é. Não estou a dizer que é mau nem que é bom. É o que é. É o que é. E eu penso que este é um ponto que também no desafio que me fizeram, que eu penso que aqui temos margem para poder evoluir até no âmbito legislativo, porque hoje quase que permitir-me-ia dizer é fácil ser comandante de um corpo humano. Portanto, vai-se, desde que seja proposto, a Autoridade Nacional só homologa. Desde que ele reúna as condições, vai fazer o curso a Sintra, está dentro daquele parâmetro da idade, não vai homologar porquê. Quem tem a competência de nomear são as direções de corpos bombeiros, são as associações de autoridade pública administrativa, de direito privado, e, portanto, aqui há sempre aqui... não é fácil. Também não pode ser, por decreto, dizer assim, olha, o senhor, que é uma associação de direito privado, agora tem que ter comandante de plantão. Também não é fácil, não percebo isso, mas, pelo menos... Se conseguirmos obrigar que quem não é do sistema, quem não faz parte, quem não tem origem no corpo de bombeiros, que tenha que ter uma formação, quase que obrigar a passar quase por um verão, obrigá-lo a ir ver o que é um fogo, perceber o que é queimar as pestanas, e, portanto, eu penso que isso seria importante. Na outra questão que o Sr. Deputado Miguel Freitas fez, na relação Cádiz-Codins, eu reconheci isso, eu penso que temos que melhorar, e, de facto, para deixarmos ter as tais 18 ilhas, mas este patamar... Eu não tenho hoje que lidar com 18 comandantes distritais, portanto, em termos de comando e controle, eu falo com 4 unidades, ou 5 unidades, neste caso, os 5 comandantes, e cada comandante depois fala com 4 distritos. Em termos de comando e controle, há uma vantagem imensa, isso eu não tenho dúvidas. Agora, há que melhorar o funcionamento, sim. E este ano, porque foi um ano logo com esta dimensão, percebemos ali algumas fragilidades, até na comunicação. Depois colocou a questão, ao fim e ao cabo, dos governos civis. Eu penso que, de alguma forma, já respondi. Penso que o tal patamar... a nível distrital, que agora o comandante de agrupamento, na parte operacional, vai ter que focar. Depois, aquela parte política, o que eu penso que tinham os seus governadores civis, penso que a senhora deputada desempenhou essa função, tinham, que era uma matéria de influência, ao fim e ao cabo, da ligação, pegar no telefone e ligar para aqui, para lá e tal. Hoje, o comandante distrital faz isso da parte operacional muito bem. E tem ligação muito boa com os presidentes de câmara municipais, isso eu não tenho dúvida. Uns terão é mais do que outros. E uns têm esse trabalho muito bem feito. E há outros que nem por isso. E eu, a minha determinação operacional foi que todos os comandantes, até 30 de abril, têm que ter as reuniões com os três pilares, com todos os seus autarcas, por força da janela de oportunidade, da mudança dos autarcas que houve este ano. Quanto ao gabinete de comunicação, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque há quem venda muito bem a sua imagem, e nós, de facto, não somos os que melhor fazemos isso. A autoridade tem um gabinete de relações públicas, mas acho que o INEM faz isso muito bem, por exemplo. O INEM, desculpar-me a ousadia, mas se ajudar a traçar uma velhinha na estrada, eles conseguem pôr isso aí nas notícias. E nós fazemos 99 coisas por dia bem feitas. Passa nós, estrutura de norte a sul do país, fazemos 3.500 ações de socorro por dia, algumas delas com risco imenso, porque esta é uma atividade de risco. E, de facto, não produzimos isso. Eu acho que... posso estar a ser um pouco contra o próprio meu serviço, mas acho que o nosso gabinete de comunicação, eu não sinto que tenha falta, o que eu sinto é que faz falta. Eu tenho... não sei se respondi a isso.
Sr. Comandante, muito obrigado. Muito obrigado pela sua colaboração. Passou um pouco de tempo, mas valeu a pena. Creio que todos concordamos nisso. E, portanto, agradecia-lhe mais uma vez a colaboração com os trabalhos deste grupo de trabalho e com a colaboração com a Assembleia.